Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
Olha, só o Kiss para conseguir fazer um clássico falando de genitálias de plástico e pistolas do amor. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Love Gun. Olá, mãe velho rock and roll, eu sou o Rafael Araújo e você está em mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso canal Taruma para falar sobre. Muito obrigado aí, vocês aí que estão aparecendo agora na tela para quem está vendo no YouTube. Muito obrigado aí pelo apoio, né? Esse canal só existe por causa de vocês que apoiam o nosso canal. E se você quiser, você que está nos assistindo, quiser participar também desse clube de membros que é maravilhoso, é sucesso, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, é muito bom. E realmente, eu fechei a janelinha do YouTube e minha conexão ficou boa. Alguém explica isso? Eu não acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Mas vamos lá, né? A minha conexão, a nossa ferramenta aqui de streaming devia suportar as duas coisas, né? Mas vamos lá. Nosso Instagram está aí na sua tela para você ver. Canal Underline Tomarum é massa. É muito bom. Veja lá que tem coisas aí diferentes que a gente está postando, né? Se quiser me seguir também, ó, Rafael Araújo 299 no Instagram. Nosso canal de cortes, nossas lives de quinta-feira vão cortadinhas para lá, dividido por temas. Cortes do Tomaruma oficial. E é isso aí, galera. Se ficou alguma coisa... alguma coisa aí pendente que eu falei, travou, me avisem, viu? Me avisem. Pronto, a galera tá dizendo que a conexão tá ruim, mas melhorou, né? Eu vou abrir aqui o meu YouTube para poder ver a enquete, porque eu abri uma enquete aqui perguntando qual a melhor música ou a sua música favorita do Love Gun. Vamos fechar aqui. Rolou uma propaganda. Tá rolando propaganda aqui. Enfim. Enfim. Não, tá difícil aqui o negócio. Então vamos introduzir nosso convidado aqui. Ele que é mais um convidado que eu roubei do Crazy Metal Mind. Né, que a galera lá fica tirando onda que nós somos a mesma pessoa. Mas eu vou provar agora que não somos a mesma pessoa. Aí está ele, Leandro Mola, seja muito bem-vindo.
Salve, salve. Pô, prazer, Rafael, estar aqui. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a live. Eu estou num bad hair day hoje, então meti um bonezinho do Kiss para combinar, mas o meu corte é igual ao do Rafael. É que faz tempo que eu não raspo, aí fica aquele pentelinho de um lado, fica parecendo um coco, né? Esse pentelinho ralo, então eu achei melhor botar um bonezinho do Kiss aqui, mas tamo junto, cara, pô. Legal, acompanha o canal faz tempo aí. Só queria estar tomando uma, mas segunda-feira é foda, então eu tô na aguinha.
É, segunda-feira é foda, realmente. Realmente eu queria também. Pronto, aqui. Eu não tô conseguindo ver a minha própria enquete, isso é um absurdo. Aqui no. Mas participe aí da enquete, galera. Participe aí, que daqui pro final eu vou dando a parcial assim que eu achar.
Love God.
Cristiano tá por aí. Cristiano tá por aí. Cristiano, vai dando a parcial da enquete aí online, que a gente resolve isso aí. Eu perguntei qual a sua música favorita do Love Gun. Né? Eu escolho aqui, normalmente, as três mais acessadas no YouTube. No YouTube, não, no Spotify. Então, são elas, obviamente, Love Gun. Aí temos... Ah, não, eu tenho anotado aqui, para que eu vou contar. Love Gun, Shock Me, I Stole Your Love e outra, se for outra, você comenta aí qual a outra. Agora, comente mesmo, hein? Comente mesmo. E não esqueça também que temos aí o Superchat, é mais uma ferramenta aí para ajudar a gente, curtir, compartilhar, tudo isso está ajudando a gente. E vamos nessa. Cristiano está dizendo que praticamente tudo que eu falei no começo se perdeu. Isso é uma tragédia. Tudo do começo. Então vou ter que resgatar aí quando for para o podcast, né? Podcast de áudio. O que eu disse no começo, talvez tenha se perdido, é que a primeira frase, né? Só o Kiss, bola, para fazer um clássico falando de genitálias de plástico e pistola do amor. Né? Puta que pariu. Como é que pode, né? Como é que pode? Eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou fazer um trocadilho com Love Gun? Love Gun já é um trocadilho, assim, bizarro. Já é um trocadilho, né? A pistola do amor já é uma referência muito, muito tosca, né?
O Kiss em geral é uma daquelas bandas que, se você puder evitar ler as letras, talvez seja melhor, né? A gente pode falar de algumas, algumas bem problemáticas, inclusive.
É. Exatamente. Pronto. Cristiano mandou aqui a enquete, ó, aqui. Tá quase empatado aqui, hein? Love Gun. Qual a melhor faixa do Love Gun? A homônima tá empatada com Shock Me, 35%. E a Story of Love vem logo em seguida com 29%. E outra, ninguém votou em outra ainda, hein? Ninguém votou em outra ainda. Rapaz, será que vai ficar entre essas duas? Vamos ver. Vamos ver daqui pro final. Daqui pro final. Não sei nem se eu vou conseguir fechar essa enquete. Mas uma coisa eu sei, eu não posso ficar com a janela, com outra janela aqui com o YouTube, porque o StreamYard fica bugando. Bola, tu é fã do Kiss ou é impressão minha?
Cara, olha, ultimamente eu tenho falado de Kiss à torta direita nas interwebs aí, fora Crazy Metal Mind. Hoje acabou de sair episódio sobre Psycho Circus, fazendo jabazinho aqui. Participei do Pod Kiss, que é um podcast só dedicado a Kiss. Eu não ligo de fazer jabá, não, né? E tem também um do Carlos, que é um participante também do Crazy Metal Mind, que tem um podcast sobre inglês, cultura inglesa e tal. Cara, é uma das bandas que me introduziu ao rock, assim, desde molequinho, assim. Meu pai é um cara que ele tá com 60, 61 anos agora, então ele viveu intensamente os anos 80. Ele teve no show do Kiss em 83, cara, no Morumbi. Turnê do Creatures of the Night, foi em Rock in Rio 1, viu Queen com Fred Mercury, viu Iron Maiden na World Slave Tour. Ele é um cara veterano, assim, que gosta de som. Então eu cresci, sabe, criança na loja de brinquedo, eu cresci rodeado de vinil. E aí eu ficava vendo aquelas capas. A primeira coisa que o Kiss me causou foi medo. Eu era cagado com aquela capa do Creatures of the Night, que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E até eu começar a ouvir mesmo lá com 9 para 10 anos. E foi uma daquelas bandas que assim, Queen, Iron Maiden e Kiss, foi meu começo, basicamente. E aí o meu pai chegou a me levar no show da Psycho Circus Tour, Interlagos, lá em São Paulo, em 99. Então é uma banda que é muito especial para mim. Obviamente ela não é a minha favorita de todos os tempos, eu fui crescendo ouvindo outras coisas, mas nunca deixei de ouvir, cara, sempre revisito, sempre vou lá naqueles álbuns mais perdidões, às vezes também, igual o Carnival of Souls que vocês gravaram, eu gosto de algumas coisas dele, acho um bom disco. E, cara, nunca saiu dos meus tops, assim, da vida, tá ligado? Eu só não tenho a carteirinha do Kiss Army, mas se eu tivesse comprado, estaria na minha carteira até hoje. sou muito fã.
É, o falou da capa do Creatures of the Night, que dá medo, né? E realmente eles, assim, parecem, a capa parece que eles estão, são criaturas da noite, né? Olhando pra você, o olhar não se desvia, né?
Sim, então, cara, sinistro. Sinistro. E tinha aquela coisa do I Love It Loud também, aquele clipe que os caras ficavam meio zumbizados, assim. E, putz, cara, e aí eu fui ficando fã. É uma banda que acerta em cheio quando você é uma criança, né, cara? É muito facilmente agradável. Aquela coisa de super-herói, Demon, não sei o que lá, e o teatro, aquela coisa toda. Então, pô, a criança começa a gostar de rock na infância, assim. Criança na infância, né, óbvio. A pessoa começa a gostar de rock na infância e não gosta de Kiss, tem um problema, né? Sei lá.
Pois é, o professor Ivanildo tá dizendo aqui, Love Gun e Destroyer são insuperáveis. Perdeu uma grande oportunidade, viu, professor, de dizer que Destroyer é destruidor. É. E Cristiano tá dizendo que queremos o mês Kiss, queremos, ele tá dizendo sozinho, né? Eu tô fazendo essa pesquisa, minha mãe tá aqui também. Oi, mãe, aí. O Kiss, né, ele tá, como eu falei, não sei se perdeu na minha conexão, que ficou feiosa aí no começo, mas agora não vai estar mais, né? Daqui pro final vai estar ok. Vai vir pela última vez ao Brasil, né? Será que é a última mesmo? Será? Eu acho que o Kiss vai dar um jeito, pelo menos eles indicam isso aí, de fazer um Kiss sem o Kiss, né? Sem os membros originais. Vai ter um Kiss Ultra Mega Experience aí, né? Tipo, Vai. Jim Simmons não vai querer parar de ganhar dinheiro com Kiss, né?
Nunca vai largar o osso, né, cara? Eu falo a verdade, eu sou fãzaço, já falei aqui da minha história, mas ô banda pra ter falcatrua, né, cara? Puta, fala que vai, não vai. Os caras fizeram uma farewell tour no ano 2000, e aí falaram, não era despedida, era despedida do Ace e do Peter, dos membros originais. Peraí, vocês que não entenderam, hein? Aí agora teve show ano passado, vai ter de novo esse ano, cara. Pelo que eles falaram, essa semana até saiu nas notícias aí que dezembro vai ser os dois últimos shows lá no Madison Square Garden de Nova York. Mas eu acredito nessa sua teoria, Rafael. Eles vão montar uma banda tributo para oficial, vão patentear e vão terminar de sentar no trono de dólares na aposentadoria. Isso é com certeza.
Se vai se chamar Kiss oficial, acho que não. Talvez pegue um nome aí qualquer, né? Mas a gente tem o Queen Extravaganza.
Tipo isso, talvez façam tipo isso. Né?
E tem, inclusive, uma banda que está excursionando no Brasil, não sei se é brasileira, mas está fazendo um mega show do Kiss. E pronto, o ingresso 80 pau e fazendo um Kiss, um cover de luxo do Kiss, né? Com grandes efeitos. O do Pink Floyd também tá, vem até aqui para Recife. Então, né? Eu acho que Gene Simmons vai olhar para essa galera assim e vai dizer: não vou deixar. Minha banda tem um cover, né? Enquanto eu tô aposentado, né? Ele vai querer fazer.
Alguns fãs mais tradicionais, mais radicais, o Rafael, já dizem que a versão do Kiss, que tá aí há 20 e tantos anos com o Tommy Thayer e o Eric Singer maquiados, né? Dos personagens, já é um tributo de luxo. Os caras já não gostam dessa ideia. Eu acho estranho, mas eu aceitei, porque ou era isso ou não ia ter mais, porque esse Peter já não tinha condições. Mas confesso que é esquisito, né, cara? Você botar um músico e o músico emular o músico original, até na maquiagem, até no jeito de tocar, enfim, é outro assunto.
Cristiano tá dizendo aqui, ó, sozinho eu sei, né? Porque eu disse que ele tava falando sozinho aqui sobre o mês do Kiss. Se tiver mais alguém que queira o mês do Kiss, diga aqui pra Cristiano não ficar desmoralizado aqui sozinho. Ó, bola já quer. Tem dois, hein? Tem Love Gun e tem mais outro. Vamos ver se, dependendo do apelo popular, a gente coloca mais um ou dois aí no mês. Diga aí, quatro faixa do Kiss, hein? Que tal? Mas vamos lá. Vamos contextualizar, né? Colocar aqui a capinha. Olha aqui essa capinha bonita. É o sexto álbum de estúdio do Kiss, lançado dia 30 de junho de 77. O anterior foi o Rock and Roll Over, de 76. Produção do Kiss e de Eddie Kramer. O Kiss já era uma banda experimentada aí nesse tempo, né? E produzindo os álbuns. Já a gente vai falar da capa, né? Enfim. Essa capa, é porque eu já quero falar da capa, porque ela é muito bonita, né? De um artista clássico. Mas o Kiss sendo, se mantendo aí na crista da onda dos anos 70, né? 77. Tava aí, seria o auge do Kiss?
Eu ia falar isso. Se pá, era o auge deles, cara. Porque eles estouraram lá em 75, mais ou menos, com a Live, né? E depois do Alive veio o Destroyer, e começaram, por exemplo, você pega os três primeiros discos do Kiss, são maravilhosos, mas a produção é bem xoxa, assim, aquela bateria de caixa de fósforo, saca? Um som mais seco, mais de garagem, assim. E a partir do primeiro Alive, que eles começaram a ganhar dinheiro, o Destroyer já é uma mega produção, Rock and Roll Over também, e esse cara que produziu o Love Gun, o Ed Kramer, pra mim é o cara que tira o som mais supimpa do Kiss, assim, a produção dele é bem roqueira, sabe, que o Destroyer, apesar de ser um clássico tido como o melhor, ele é muito mega produzido, eu acho a produção meio over, assim, no Love Gun já tá tudo redondinho, e eu concordo com você, essa capa, junto com a do Destroyer, eu acho que são as capas mais icônicas dessa época clássica, por ser essa questão meio cartunesca de super-herói, e aí eles são os fodão, e as mulheres estão tudo nos pés deles, aquela coisa, né, do Kiss. E é uma capa maravilhosa, cara, dá um belo de um pôster, essa é do Destroyer, hein?
Sim, eu vou até pular, no meu roteiro é a formação antes, mas pular pra capa, né, já que a gente tá citando a capa. O artista é Ken Kelly, que é um artista clássico aí, de de fantasia, de ficção, né? Vez por outra a gente fala dele aqui, né? Já falamos dele em algumas ocasiões, né? Ele fez, se eu não me engano, ele fez o Rising do Rainbow.
Ah,
Rainbow Rising, né?
Maravilhosa.
Que é aquela mão, né? Se eu não me engano, ele também. Fez Manowar, né? Algumas das maiores capas da história do rock.
Sim.
Foi ele que fez, né? Quem quer.
Acho que é do Destroyer dele também, cara. Se não
eu
for,
acho que é.
Se não for, é estilo parecido. E o Manowar copiou direitinho. Tem um disco do Manowar que é muito Destroyer. Eles encomendaram. Após que eles falaram, Ken, chega aí, ó. Faz mais ou menos igual aquela do Kiss lá. E fizeram. Só que o guerreiro lá, sem rosto lá, o Saradão.
Sim.
Lá.
É, porque o estilo é muito bonito, né? É. Eles bem feito falou, né? De super-heróis e as mulheres aos pés deles, né? Claro, né? Para variar, né? Com a maquiagem aí do Kiss. É, parecida, né? Com a do Kiss. As Kissettes.
Kissettes.
Cristiano tá dizendo, do Destroyer dele, sim. Eu tinha 99,9% de certeza, só faltava ir no Google dar uma procurada, porque o estilo é o mesmo.
Sempre bom alguém para dar um check. Valeu aí.
É. O bom de resenha ao vivo é isso, né? O ruim é que se a conexão dá ruim, vai ruim mesmo. O bom é que tem a galera para dar assistência aqui na hora, né? Inclusive, Cristiano, quando puder aí, já manda outra parcial aí da enquete, porque eu não vou ficar abrindo aqui, não. Para não confundir as bolas. Tô deixando meu zap aberto aqui para dar uma olhada nessa enquete. Vamos falar aqui, ó, da formação. Olha aí, peguei uma foto da época, né, com essas poses aí maravilhosas, né, essas caras...
Sensualíssimas, né?
Sensualíssimas, poses sedutoras, né? Gene Simmons, vocal e baixo, Peter Criss, vocal e bateria, Paul Stanley, vocal e guitarra, Ace Frehley, vocal e guitarra solo, né? A formação clássica do Kiss. Para mim, os destaques naturais, né, são o Gene Simmons e Paul Stanley, mas com menção honrosa aí a Ace Frehley, que eu acho, né, a gente vai chegar lá, mas ele mandou muito bem Shock Me, né, um dos destaques do disco. E, pô, é o formação clássica do Kiss, né? Tu tem alguma preferência dentro desse disco?
Antes, eu só queria pontuar aqui que o Paul Stanley consegue ser sedutor, né? Mas o resto... Olha o Ace Frehley, cara. Tá vulgar sem ser sexy.
Isso.
O Peter Criss não sabe nem o que tá fazendo. Tá com a mão no saco ali só. E olha lá.
Mas,
cara, é o auge da formação clássica pra mim, sabe? Tipo, o Ace Frehley é um cara que eu sou muito fã. Sempre fui fã dos solos dele. Que é aqueles solos melodiosos, de poucas notas, mas que você sai assobiando. Saca, sem fritação. Eu acho ele muito criativo. E o Peter Criss, que é um baterista que depois foi ficar caquético, depois da reunião dos anos 90 para frente, começou a ficar realmente muito ruim, até porque ele é o mais coroa, o mais velho de todos e tal, começou já, né, o físico já começou a ir pro vinagre. Nessa época ele tava bem competente, cara. E o que você falou aí, o Paul e o Gene são os cantores principais, é como se fosse Lennon e McCartney, mas é legal essa dinâmica do Kiss dos quatro cantarem, e a partir desse disco, né, porque o Ace não cantava antes, mas dá um charme legal, e o Peter Criss tem uma voz muito boa. E o Ace começou nesse disco, né, cara? Então é uma coisa meio Beatles do hard rock, né? Beatles do metal, a partir dos anos 70. Eles acho que pegaram muito isso dos Beatles. E pra mim tá todo mundo muito bem nesse disco, cara. Acho o Ace Frehley tá inspiradíssimo. E o Peter tá tocando, acho que como nunca mais tocou depois. Até porque é o último disco que é inteiramente gravado por ele. Que a partir do Dynasty, que é o de 79, antes tiveram aqueles quatro solos lá. A partir daí começa aquelas falcatruas do Kiss, do tipo... O Peter sai na capa, mas não tocou uma nota. Aí o Ace tá na capa do Creatures of the Night, mas nem se sabia o paradeiro dele na época da gravação. Aí quem é fã de Kiss já tá acostumado com essa... A gente gosta de ser iludido, a gente gosta de ser enganado.
É, pois é pré-requisito, eu acho.
Total. E vai dizer também que foi a época do... Logo depois desse disco saiu a Alive 2, que também é monumental, vendeu igual água... E tem é um disco duplo ao vivo, mas tem quatro músicas de estúdio lá. Então, realmente, cara, se o cara era americano nessa época, adolescente, jovem, assim, gostava de rock, provavelmente o Kiss, se bobear, era uma das maiores bandas do mundo naquela época, né, cara? Era aquela Kissmania, né?
É, Kissmania. E tu falou de Beatles, né? O Kiss, na discografia do Kiss, a gente reconhece muito de Beatles, né? Ele é uma influência muito direta. Nesse disco aqui, tem pelo menos umas duas assim que você ouve total, assim, referência direta a Beatles.
Sem dúvida.
Parcial da enquete aqui, qual a melhor faixa do Love Gun? A homônima, deu uma disparadinha, Love Gun 45%, Shock Me 24%, A Story of Love, pertinho aí de Shock Me, 28%, um pouquinho à frente, e outra, já está com 3% aqui, EME35 já disse que a favorita dele ou dela é Tomorrow and Tonight. Ó. Tomorrow and Tonight. Aí.
Já gosta? Para dançar.
Aqui, ó. O Cristiano tá dizendo que a cópia do Kiss feita pelo Manowar é o Fighting the World.
Isso.
É a banda ali na colina. Né? Uri que chegou aqui dando boa noite. A ME colocou aqui também, ó, que é o ano do Kiss. O ano do Opa. Kiss. Até, no máximo o mês do Kiss, pô. O mês do Kiss, o
ano
do
Kiss. 50 anos de carreira esse ano, né? O primeiro show deles foi em 1973.
Olha aí, não tem essa informação. Aqui tem informação. E aqui, Demetrio tá dizendo aqui, esse álbum, com exceção de uma música errada, chamou a música de errada, hein?
Sabemos.
Eu achei ousado. Ousadia é alegria, a gente chega nela. Mas assim, é meio óbvia, né? Então, alguma curiosidade, algum comentário antes de a gente entrar no faixa-faixa?
Não, acho que dá para entrar já. É isso tudo que a gente falou mesmo. É o auge do Kiss, da formação clássica. É uma sequência, assim. Os seis primeiros discos são, assim, indiscutíveis. Você vai achar alguém falando que gosta mais de um, menos de outro, não gosta da produção de um de outro. Mas quem é fã de Kiss é obrigação quase gostar desses seis primeiros discos. Depois começa a se dividir, que aí vem a fase mais disco, mais pop. Depois entra para farofa, papapá. E tem aquelas coisaradas, né, que vocês até foram falar, que foi parar até no grunge nos anos 90. Mas essa fase inicial tem muito nego, assim, tem muito cara que era, sei lá, nascido nos anos 60, que só ouve o Kiss até o Love Gun Live 2. Depois, para os caras, acabou. Então, a gente está mexendo no creme de la creme ali da discografia.
Pronto, só falta a galera chegar aqui e dizer o Kiss acabou no Love Gun, né? Porque sempre tem esses, né? Acabou no Love
Gun. Sempre tem. Acho que o Brasil ainda é meio fora da curva, porque a gente tem muito carinho pelo Creatures, né? Que é um disco que lá fora nego caga pra esse disco. Mas aqui ele foi um estrondo, pago. Iniciou muita gente no rock and roll, né?
Falamos isso aí, eu e Daniel Dutra, na resenha do Creatures of the Night. E, inclusive, lembrando aqui, né? Se alguém perdeu ou não entendeu por causa da minha conexão aqui, é a terceira resenha faixa-faixa, hein, do Kiss. Creatures of the Night, Carnival of Souls, tem essa resenha aqui, hein? Tem essa resenha aqui. E agora, Love Gun, ainda esse mês teremos pelo menos mais uma, dependendo aí, teremos mais outra ou não, não sei. Vamos ver, daqui para lá a gente vê essa resenha do número 153, hein, galera? 153, muita coisa que você gosta, nem sabe que tá por aqui. Dá uma olhada aqui, pesquisa aqui no canal que pode ser que tenha. Do Iron Maiden tem quase todos. Quase todos. Tá faltando os três, eu acho. São 17. A gente tem não tem o A Matter of Life and Death. Não tem o Dance of Death. E talvez mais outro que eu não lembre. Mas esses dois aí eu sei que não tem. Mas enfim, o assunto é Kiss, né? Felipe Queiroz tá chegando aqui, ó. Salve, sou novo aqui, estou achando a live sensacional. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Aqui, ó. Cristiano tá dizendo, tem vaga para duas resenhas. Tem vaga para duas resenhas do Kiss, né? Tem vaga para duas do Kiss. Então vamos lá para o Faixa a Faixa. São 10 músicas, num total de 32 minutos e 53 segundos. Meia horinha, pouco mais de meia horinha. Começando o lado A do vinil com I Stole Your Love, né? Uma música de Paul Stanley. Eu roubei seu amor. Abre o disco com um hard rock bem agitado, de refrão muito grudento. Eu gosto da construção desse refrão, porque é quase como se o riff de guitarra fizesse parte da letra, né? Que ele faz I stole your love. E o riff responde, né? Ele ocupa um espaço de alguém cantando, né? Eu acho essa. Sempre que isso acontece, eu acho muito legal, né? de a guitarra, né, ou um instrumento qualquer, né? É, mas geralmente a guitarra responder o vocal. Né? Eu acho que isso é um efeito bem legal. E dá uma cativada, né? A música fica mais cativante. É, pô, uma grande música, abre muito bem o disco.
Sim, cara, eu acho muito boa essa canção. É uma bela de uma abertura. Para quem é fã de Kiss e já viu aquele clássico filme do cinema em casa, Detroit Rock City, dos adolescentes que vão ao show. A primeira cena do filme é a mãe conservadora e religiosa que dá piti para os moleques gostar de Kiss. Ela tá assim, sentando numa poltrona, pegando uma taça de vinho, aí ela pega um LP dos Pretenders, ela coloca para relaxar, e quando dá o play, é o Love Gun, começa já com esse riff de Stall Your Love, que já entra com tudo, e ela se assusta, derruba o vinho na cara dela, tenta desligar, uma cena bem, bem engraçadinha, bem pastelão. E essa música, ela foi já... Paul Stanley admitiu isso, levemente surrupiada ali da ideia de Burn, né, do Deep Purple, que já que o CMM eles me classificam como o cara das onomatopeias, o Burn é o... E o I Stole Your Love tem o... Então, realmente parece, depois que eu li ele falando isso, realmente perceber, cara. E eu gosto muito dela, ela é uma puta música pra abrir show, assim, acho que na época da turnê eles abriam com ela, porque é energia lá em cima, né, cara, e baita som, gosto. Eu concordo, eu tô quase junto com a enquete aí, a minha segunda favorita do disco, ela só perde pra uma que é mais óbvia, depois a gente vai falar, mas, puta, que já é um como diria antigamente, um arrasa-quarteirão, né, pra abrir o disco.
Um arrasa-quarteirão, olha aí. Cristiano vai me mandando aí, hein? Cristiano, tá aí, ó, reserva moral de fazendo o suporte técnico aqui da live, né? Como sempre. E EME35 tá dizendo que Paul e Ace dividem um solo. Olha aí, informação.
Boa curiosidade, não sabia. Um solo daqueles que eu falei do Ace, melodioso, bonito. Não sabia que o Paul tinha parte dele lá também, legal.
Olha aí. Felipe Queiroz está dizendo que é a favorita dele, ó. I Stole Your Love. Derrubei seu amor, né? Títulos sensacionais. Agora, faixa 2, Christine 16. Christine 16, né? Essa é um rock and roll com pegada anos 60, né? Que é muito repetitiva. Mas ela repete, eu acho que de uma forma positiva, né? E eu vejo até uma função poética nisso, porque o eu lírico da música, né? O personagem da música, é uma pessoa atormentada, né? Por... Talvez hoje essa música nem fosse feita, né? Porque insinuar uma. É cancelado aí, né? Uma menina de 16 anos. Mas é como se. São duas palavras, né? Christine 16. Né? É como se fosse um lembrete pro cara. Né, que está afim da menina de 16 anos, que ele olha para Christine, 16, pô. Bicho, não olhe não, 16, pô. 16, meu irmão, você sai para lá, pô. Esquece essa parada aí, isso aí é a chave de cadeia, 16.
Christine, você 16. Você deu um jeito de driblar e passar um pano para ela, eu gostei.
foi boa. Né? Ele é atormentado, pô. Tem aquela parte da narração que eu acho meio brega, né, que ele fica falando lá, breguíssimo.
Aquela voz de velho pervertido, né?
Total. Né? E eu acho que o piano insistente, né? Tem um pianinho ali, pam, 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 o tempo todo para reforçar, né? Porque a música é muito repetitiva e eles assumiram o... É de Gene Simmons, né? Gene Simmons assumiu esse risco de parecer repetitivo e ser chato, mas não ficou chato, né? Ficou Christine, 16, o pianinho, pam, 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 pam. A impressão que eu tive é isso, é que o cara atormentado para fixar na mente dele, né? 16, pô, Christine 16, não pode, né? E o pianinho para insistir ali naquela, né, nessa angústia dele, né? E assim, é uma faixa alegre na melodia, mas que traz esse tormento, né? Então eu consegui aí, apesar da perversão, né? Uma música que não existiria em 2023, né? Não seria dessa forma em 2023, mas eu acho que tem essa poética aí, uma música muito massa, fácil, uma das melhores do disco.
Ela é um hit, né? Foi sucesso. Ela realmente tem esse poder chiclete de grudar, cara. Assim, eu gosto dela, mas nunca foi assim, ó, que baita som. Eu tenho essa questão com o pianinho, acho que ele fica um pouco chatinho às vezes. Mas e vale a gente lembrar aqui, né, cara? Vamos contextualizar na época, né, cara? Eu quis. Se você for pegar as letras, é que eu falei no começo, é melhor você evitar com o pensamento de hoje em dia. Você vai ver sexismo pra cacete, machismo. O Gene Simmons, principalmente, né? É um misogino. Uhum. Sei lá. Então, cara, realmente, é uma letra que hoje em dia não cabe mais, né? Mas o Rafael ainda conseguiu ter essa interpretação que eu gostei. Mas é uma boa música, um hitzinho, chicletão, rock and roll basiquinho, né? Ele se caracteriza nessa época, principalmente, por ser um rock and roll básico, sem inventar, sem firula e tal. Gosto do solinho dela também, bem melodioso, bem assobiável, mas é isso aí.
É isso aí. Christine 16. Faixa 3, Got Love for Sale. Tem um amor à venda. Títulos sensacionais, mas outro de Gene Simmons, né?
Traduzindo fica, né, breguíssimo.
Tem um amor à venda, né? Faixa que tem a cara de acústico. Tem um violãozinho ali, né, que parece... É. Eu acho que ela foi talvez até composta no violão, né? Já que o violão sobrou aí na versão final. E que ela tem cara de acústico, mas não entrou no acústico, né? Foi até dar uma conferida para ver se tinha, mas ela encaixaria total ali naquele acústico.
Ela é bem lado B. Essa música é bem lado B.
É lado B. Ela é bem divertida, com um pré-refrão muito bom para interagir com o público, também muito cara de Beatles, né? Aquele oh no, oh no, oh no. Uhum. Isso é total Beatles, né?
Sim.
É a menos executada no Spotify, hein? Uma música muito boa, mas é a menos executada, né? Eu acho a música muito legal. Vou até ver aqui. Got Love for Sale. Ela tem 1 milhão e uns quebradinhos de plays, né? Visualizações não. Você não vê música, né? De plays, de execuções na música. E por exemplo, Christine 16. Tem 4 vezes mais, tem mais de 4 vezes mais, né? Ela tá perto de a segunda Tomorrow and Tonight, mas enfim, não tá entre, é a menor e tem umas 4 aqui no mesmo patamar, né?
Mas sim, ela nunca me chamou muita atenção. Ela nunca me chamou muita atenção nesse disco. Eu sempre que ouvia, eu tinha dificuldade para gravar ela assim, porque realmente é legal. Mas não, essa questão dos back vocals que você falou aí, realmente o que estava caprichando, né, nessas harmonizações e pergunta e resposta, tem até uma música que me incomoda, o backing, mas nessa música tá legal, sim. Mas é aquela coisa, é uma música que passa meio despercebida, não é aquela... Às vezes, a banda tem às vezes aquele lado B, que, por exemplo, no Rock and Roll Over, que é o disco anterior, tem uma música que chama Mr. Speed, que eu acho sensacional, mas que o Kiss nunca... Talvez toque naqueles navios lá, acústico e tal... Mas é uma música que o Kiss nunca deu atenção. E não é o caso dessa, para mim, pelo menos, né, no meu gosto, não é o caso dessa God Love for Sale. Eu acho que ela é mais descartável mesmo. Apesar de ser legal, assim, não incomoda, não é ruim, mas para mim não é grande coisa.
Descartável? Olha que termo forte aí para um fã do Kiss, né? Sempre vai ter alguém, vai chegar.
O fã tem lugar de fala, né? Quando vai para detonar, quando é para detonar, eu detono. Me chama para falar de The Elder, para você ver.
Eu até coloquei isso essa questão lá, lá no nosso grupo. Né? Ficou a galera ficou temerária, eu acho, né?
The Elder. Complicado.
Mas teve uma música no acústico, né? A World Without Heroes.
Belíssima, beleza. Eu sou tão fã, cara, que até o disco que eu mais detesto, assim. Eu salvo 3, 4 músicas, né, cara? Não adianta, você fica suspeito, né? Você passa a ouvir. Aposto que você tem Squire O'Malley, você defende até como estáis amigo. Então, você vai ouvindo até você... Cara, não é possível, tem que ter uma coisa boa nisso. Aí você acaba salvando uma coisa ou outra, né? Acontece.
E sempre tem aquele que quando a gente chega aqui numa resenha e diz, ó, essa música é fraca, realmente ela é fraca. Sempre chega alguém... E diz, pô, é minha música favorita, como é que vocês não gostam? Mas sempre tem.
Essa é a beleza da música, né, cara? Se todo mundo gostar só das mesmas coisas, não teria graça.
Pois é. Agora, pouco antes de a gente começar essa live, já ainda estava rolando no nosso grupo do WhatsApp um debate sobre o Iron Maiden e sobre porque eu e Marcel, o herege do nosso grupo, que gostamos do Virtual Eleven, porque tem o Marcel suspeito, mas não é o Marcel suspeito do Crazy Metal Mind. Aqui a gente tem o Marcel herege. Aí só eu e ele gostamos de verdade do Virtual Eleven e vê. Essa discussão nunca termina. Nunca termina, mas né, tem valor sentimental, né? Tem entendi, o valor, né? O peso sentimental das coisas conta muito.
Mais ou menos entendível.
É, mais ou menos. Como estás, amigo? É uma maravilhosa. Ok, o Cristiano está dizendo que só faltam dois discos mesmo, é isso aí. É, só relembrando, né? A Matter of Life and Death e o Dance of Death, né? São, é o, a duplinha da morte.
Ainda o combo falta. Da morte, o combo da morte.
É, aí a gente não fez isso aqui ainda, né? Então, estamos segurando aí, porque eu acho que ninguém mais aguenta Iron Maiden, né? Claro que aguenta, claro. Mas depois a gente vai fazer mais o quê do Iron Maiden, né? Acabou. É. A gente fez o canal. A gente fez o canal.
O canal só fala de Iron Maiden, né?
Só fala do Iron Maiden, pô. Terminal do Iron Maiden, fodeu. Não tem mais o que... Não tem mais o que falar. É, não. Claro que tem o que falar. Pronto. A gente falou Got Love for Sale. Agora é... Faixa 4. Shock Me. Seria... Me dê um choque, me choque, né? Uhum. Me choque é foda, parece que é uma galinha, né? Chocando o ovo, falando pra galinha, me choque. Né? Me dê um choque. É um dos
Paul hits. Stanley, Paul Stanley, nos últimos anos, tá soando perto de uma galinha, às vezes.
É. Paul Stanley, ele é um chefe, ele gosta de fazer massas. Eu acompanho ele nas redes sociais. Ah, ele verdade. Fica postando, ele faz molhos e espaguetes e coisas assim.
Homem requintado, um homem de classe.
É, ele vai abandonar essa vida de música para ficar fazendo pasta e molhinhos e tomando vinho, né?
E Soul Music, né? Que ele tem um projetinho dele lá.
É, esses projetos paralelos dele. E vamos lá, Shock Me, é um dos hits, né, do disco. É hora de Ace Frehley brilhar, né? Você nota logo que é uma música de guitarrista, né? É, total. Na cara, muita guitarra. É, muita ênfase nos riffs, no solo, e nela tem isso que eu acho muito legal, de, né, que eu citei lá no começo, de a guitarra funcionar quase como uma parte da letra, né? Quando o vocal faz uma pausa no refrão, aí entra o riff, né? Aí fica o riff fazendo, preenchendo novamente o espaço de um vocal, né? E sempre que acontece isso, né, repetindo, acho muito massa. É um
como
recurso.
Se respondesse, né? Como se fosse uma reação mesmo. Pergunta, responde, chama e responde.
É, eu acho isso na música um recurso que, se usado com inteligência, é muito massa, né? Você tem... A gente fez uma resenha do Megadeth aqui. Por exemplo, aí Mustaine, né, que escreveu a letra, ele estava atormentado, se confessando com o padre... E o padre não tinha uma voz, né? Era a guitarra que fazia o tormento, a resposta do padre, algo assim. E, pô, isso é um recurso criativo muito bom. Muito massa. Bom quando funciona. Mas é isso, música excelente. Né? É a última do lado A, ainda não. A penúltima do lado A, eu acho que ainda estamos com um nível altíssimo.
Altíssimo. Eu sou muito fã do Ace Frehley, cara. É o meu membro favorito do Kiss. A melhor carreira solo, é um dos meus guitarristas favoritos, justamente por essa característica, né, de você falou aí, que é quase um outro instrumento, quase uma outra voz, e esse solo é fenomenal, cara, ele faz uma coisa muito torta, improvável, que ele faz um... Parece uma coisa pateta, eu imitando, obviamente, fica totalmente pateta, mas na música encaixa de um jeito que só o Ace podia pensar, cara. E é uma das que eu destaco o Peter Criss, ele tá com umas dinâmicas, uns viradinhos de bateria bem legal, acima da média até para ele, que sempre foi um batera mais simplão, assim. Puta, cara, é um hit sensacional, maravilhoso. Foi inspirado em um acidente que ele teve num show, ele meteu a mão num corrimão de um lance de escada, assim, não sei se tinha algum fio lá, né, não tava aterrado, e ele tomou puta do choque. E o show teve que paralisar, assim, durante uma meia hora. Depois ele voltou, meio que sem sentir a mão, assim. E ela foi composta originalmente para o Gene cantar. Porque o Ace compunha muito bem. Tem músicas muito fodas dele, tipo Parasite, Cold Gin, que é um hino do Bebum. Mas, e aí o Gene encorajou, falou, não, cara, tenta você e tal, tal, tal. E a curiosidade é que o cara era tão... Tinha tamanho problema de autoestima e falta de confiança em cantar, que ele achou a melhor posição para ele, que era deitado no chão do estúdio, porque ele gostava da pressão que rolava no peito dele, e ele gravou a música deitado. Ele não é o melhor vocalista do Kiss, é a voz mais mais simplória do Kiss ali, mas combina, é aquela voz que tem personalidade, aquela voz meio nasalada do cara que tá sempre, sempre porrado de cachaça. Então, eu gosto muito, cara. É assim, top 3 pra mim do disco. Assim.
Top 3, olha aí. Cristiano tá dizendo que foi o primeiro registro do Kiss com vocal do Ace.
Exatamente.
Demetrio tá dizendo que é a melhor música com o Ace cantando, na opinião dele.
Acho provável também.
E ME35 tá dizendo aqui que nenhuma música do Kiss, do primeiro álbum até o Dynasty, é descartável. Olha aí, bola.
Temos fã suspeito. Temos fã suspeito. Ah, gostei, gostei.
É, e Marcelo Yanuk dizendo aqui que The Elder é bom. Music from the Elder é bom. Olha aí. Pelo menos World Without Heroes é muito boa. Muito boa.
Sim.
Atualização da enquete aqui. Qual a melhor faixa do Love Gun? A homônima tá ganhando, fácil aqui. 50%. Shock Me empatou com I Stole Your Love. Eu tenho trava a língua aí. I Stole Your Love. Tem que pausar aqui para não enrolar a língua. E outra com 3%. A galera tá entre essas três mesmo, por enquanto. Então vamos prosseguir para a última do lado A. Faixa 5, Tomorrow and Tonight. Faixa de Paul Stanley, né? Alegrinha, amanhã e hoje à noite. Tomorrow and Tonight. Um rock and roll muito divertido, bem pra cima, que lembra muito, me lembrou muito Rolling Stones, né? Aquele clima festivo ali dos Rolling Stones. Não tô dizendo que parece, que é cópia dos Rolling Stones, né? Porque de vez em quando aparece alguém. Me lembrou Rolling Stones. Aí alguém chega aqui, cara burro, não entende nada, tá dizendo que é igual a Rolling Stones. Não tô dizendo que é igual a Rolling Stones. Que lembrou o clima, né?
Clima, rock and roll party, né? O clima
é festeirão. Né? Ele é uma música muito boa para tocar em show, né? Um refrão fácil, um refrão grudento, né? E que ainda tem dá para acompanhar batendo palminhas, né? Tomorrow, tem palminhas aí para você usar. Para mim, fechou o lado A muito bem, né? Com 100% de aproveitamento. Tem músicas muito fortes. Eu acho que até agora não teve nenhum filler. Tem,
não.
Claro, não foi um acrescente, mas até agora o álbum veio muito bem, fechou perfeitamente bem aí o lado A.
Gosto muito. Eu quis uma banda de festa e essa música é uma música de festa. Ela tem o refrão chicletão também, grudento. E curioso que você falou aí que é uma ótima música para tocar ao vivo, eles nunca tocaram ao vivo. É, a versão que tem no Alive 2, eu sempre ouvi o Alive 2 e tinha essa música, então eu falava, pô, cara, essa música deveria ser um hit, né? Porque ela é tão grudenta, tem um refrão tão forte. Aí eu fui descobrir, né, dando uma pesquisada aí no álbum, que ela foi gravada tipo na passagem de som, assim, depois meteram o barulho da galera, saca? Coisa que eu quis, é mestre em fazer, né? Mas eu não entendo, cara, realmente ela. A tentativa da intenção da banda foi fazer uma, vamos supor, uma Rock and Roll Night parte 2. Obviamente não chegou lá e em qualidade não dá para comparar, mas é um baita som, termina bem o lado A, igual você falou aí. Para mim, o destaque, a mais fraca, mas ainda boa, é a God Love for Sale. Mas, puta, olha o nível do disco já de cara, né, cara? Porra, foda mesmo. Belíssima primeira metade, que deve ser uns 15 minutos, porque o disco é curtíssimo.
É. Marcel Melo Queiroz, o herege, tá dizendo aqui que a estrutura dessa música lembra muito Village People. Isso não é uma crítica, olha aí.
Pode crer, Village People é bom demais, cara. Tá? Não é crítica mesmo, não. É música pra divertir, pô.
É, total. Então vamos virar o lado do disco. Começando o lado B com ela. Love Gun, arma do amor, ou pistola do amor. Né? E, surpreendentemente, não abriu o disco, né?
Porque,
facilmente é mais forte, né? Pelo menos eu acho, a nossa enquete também está testando isso. Devia ser a abertura, né? Mas não é, abre o lado B. Já começa a música com instrumentos imitando o som de uma rajada de metralhadora. Pava, pava, né? Olha quantos tiros do amor já começa, né? Com a música.
O tiroteio do amor.
É, o tiroteio do amor. Aí depois fazem só uma base para Paul Stanley fazer toda a sua interpretação dramática, né, sobre atirar com a pistola do amor dele. Eu falei sobre essa letra num vídeo que eu fiz aqui chamado Músicas Muito Boas com Letras Muito Ruins. Né? Que aí eu explico melhor que tem essa temática foi tirada de uma outra música, de um bluseiro. Verdade. Eu esqueci o nome dele agora, mas está lá no vídeo. Que, por sua vez, por sua vez, essa mesma música foi plagiada pelo Led Zeppelin.
Ou seja, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos.
É, pois é.
É, e... Albert King, né?
Albert King, ele mesmo. Olhei. Pronto, ele mesmo. Aí, pô, o negócio dos anos 50, aí você traz para os anos 70, que já não era... Já nos anos 50 já não era muito bom, nos anos 70 pior ainda. É a pistola do amor, velho. Mas, né, apesar da letra extremamente questionável, é uma música maravilhosa, né? Muito cativante, disparadíssima, a mais executada do disco no Spotify. Bem mais tocadas, eu fiz o cálculo aqui. Se você somar todas as outras músicas do disco, ela é, Love Gun é disparada ainda, né? Com todas as outras somadas. Love Gun, ela tem... Cadê aqui? 57 milhões de plays. Enquanto outras têm 1 milhão e pouco, 6 milhões. Só Love Gun é muita diferença, sim, absurda. Claro que ela deve estar em playlist aí do Spotify, né? Que serve para alimentar isso aí. Mas, né, a popularidade fala por si só, né? Para mim é a melhor do disco, assim, fácil. E uma das melhores do próprio Kiss.
Assino embaixo, cara. Essa música é uma estupidez de qualidade, cara. Porque o Paul Stanley tá cantando pra caralho. O Ace Frehley tá... O solo dele, aquela subida que ele dá... Nas escalas. A linha de baixo do Gene Simmons é uma coisa que pouca gente elogia ele como baixista, cara. Mas ele tem de fazer aquela escalinha, de fazer... E não ficar só acompanhando o riff. Sensacional, cara. É a música que sobreviveu, assim, vamos dizer... É, no set list, né, a música, a clássica absoluta do disco, que eles vão tocar aí mês que vem aí, com certeza, e é o momento que o Paul Stanley, né, voa e vai até, eu confesso que em 2012, no show, ele passou bem em cima de mim, assim, cara, eu no momento de falta de inteligência completa, eu pulei, tentei pegar a plataforma dele, nunca que eu ia conseguir, né? Mas eu, na hora ali eu falei, ah, fui um imbecil e tentei pegar. E assim, você tem que, como eu falei antes, tem que ignorar a letra, cara, porque Kiss é foda. Pra quem é fã, tem um DVD da época dos anos 80 do Animalize, já sem máscara, que o Paul Stanley vai apresentar essa música, cara, ele conta uma historinha que ele tava na recepção do médico, e aí veio uma mulher, chegou nele, e não sei o que, eu tô precisando de uma cura, e ele sacou a arma do amor, nossa, aí ele faz um mise-en-scène, vai pra lá, rebola, e faz como se ele estivesse se beijando, puta, é um bagulho ridículo, mas é uma que você falou, é uma das melhores músicas do Kiss, cara, ela é o hors concours desse disco, assim, é a minha favorita também. Mas, assim, ela já tá meio overplayed, principalmente para quem é muito fã de Kiss. Ela toca demais, assim. Obviamente que se eu tiver no show, eu vou pirar, vou curtir. Mas não vou pôr para ouvir em casa toda hora, porque já deu uma enjoada. Mas sensacional, cara. Muito boa. Não tem nem o que falar. Esse começo, né? Essa linha de bateria do Peter Criss, principalmente imitando a metralhadora, influenciou a gente pra cacete. Vira e mexe, eu vejo o show do Anthrax, o Charlie Benante vai encerrar o show. Ele faz... E termina a música. Então, porra, cara, é o hino do Kiss.
ME35 tá dizendo que no Kiss Cruise 7 abriram o show com ela. Eu acho que ele tá falando de I Story or Love, né?
Não, acho que talvez Tomorrow and Tonight, que eu falei que nunca tinha tocado ao vivo.
Depois confirma aí, ME35.
Realmente, o Kiss Cruise, ele é um evento à parte, assim. Nossa, seria um sonho eu ir, né? Mas tá longe da minha realidade de brasileirinho professor, né? Assalariado. Mas, cara, é um sonho para quem é fã do Kiss, porque eles fazem shows exclusivos, tocam lado B, vão tocar aquela música esquecida do The Elder, vão tocar aquela música esquecida do Asylum, e aí tem ex-membro, ele chama Bruce Kulick para fazer show solo. Cara, e eles circulam, né? Acho que até certo ponto, talvez com seguranças ali, mas circulam no navio. E, puta, para quem é fã de Kiss, é um... Nossa, o Kiss sabe fazer dinheiro, né, velho? Sabe arrancar dinheiro do povo, não tem como.
Sabe.
Genial. O banda é genial, a verdade é essa.
O Cristiano tá falando aqui de ideia para vídeo de dancinha. Qual foi? Eu perdi agora. Foi o I Story of Love? Ele tá falando o seguinte, porque eu tenho feito umas edições que os truzões não estão gostando, mas aí é que eu faço mesmo. Que eu pego dancinhas do TikTok e coloco músicas de metal em cima para sincronizar. Tem nos shorts do nosso canal do YouTube e tem no nosso Instagram. Canal Underline Tomar Uma, tá? Aqui no canal do YouTube, o povo não tá fazendo tanto sucesso, não. Mas no Instagram tá bombando, tá bombando. Porra. Agora há pouco eu fiz um do. Eu fiz um. Eu peguei um vídeo de Igreja Evangélica e juntei com a música do Racho de Porão. Né? A galera já tá curtindo. Siga a gente no Instagram, canal Underline Tomar Uma.
Se irrita Truzões, eu apoio. É. Porque Truzão não sabe nem rir das coisas, é chatice.
É, não é. Ele tá dizendo aqui, Cristiano, também, que galera fala que funk só tem putaria e gosta de Kiss.
Eu já tava vendo. Você é fã de Motley Crue aí, fã de Kiss, e fala que funk nem é música, porque só fala putaria, aí, ó. É verdade.
ME tá dizendo que Under the Gun é uma das sequências.
Under the Gun é uma música dos anos 80, acho que da fase sem máscara, acho que é do Animalize, se não me engano. Acho que ele voltou na temática da pistola.
Ah, gostou, achou muito boa a temática da pistola do amor e insistiu, né?
Sim, não bastou, só essa aí.
cadê? Tomorrow and Tonight aqui, a ME tá dizendo que Tomorrow and Tonight foi tocada no Kiss Cruise, né? Pronto,
boa, isso boa. Aí. Não sabia, boa informação.
Pronto, essa aí, Village People, Tomorrow and Tonight, foi isso aí que estavam dizendo.
Ah, a ideia é você colocar Tomorrow and Tonight com... Ah, boa.
Com Village People, né? Com o vídeo do Village People. Então vamos lá. A gente virou o lado do disco, né? Falou de Love Gun. Agora faixa 7, Hooligan. Que é uma faixa de Peter Criss, né? Hooligan, para quem não sabe, são aqueles torcedores ingleses que gostam de brigar, né? E que sempre... parece que resolveram, né? A questão dos hooligans lá na Inglaterra. E aqui no Brasil não resolve nunca, né? Ontem mesmo teve um bocado de briga, um bocado de canto. Mas, enfim, esse é um clássico. É um clássico hard rock, né? Um hard rockão setentista, que eu acho que não tem nada demais, mas tem um refrão memorável, né? Ah, my hooligan.
Sim.
Agradável, uma coisa agradável. É uma boa música. Eu acho que... É porque o nível desse disco é tão alto que eu acho que essa é uma das menos boas, mas ela ainda é muito boa.
Sim, ela é um rockão, né? O Peter Criss, eu gosto muito da voz dele, acho que tem uma rockidão no vocal dele, bem Rod Stewart. E, assim, ele tem canções bem melhores que essa, que ele canta, mas é o que você falou aí, ela não chama muita atenção, mas também não compromete, assim, não baixa muito a bola. Você ouve, é que depois de Love Gun fica difícil, né? Mas ela continua, assim, o disco, né, empolgante, energético e tal. Eu gosto, mas não é dos destaques, realmente.
Depois de Hooligan, música de 3 minutinhos só. As músicas são muito curtas, né? Tô vendo aqui 3:18, 3 minutos.
Quase
essa agora...
um Ramones, quase um punk.
Essa agora é quase Ramones mesmo. Faixa 8, Almost Human, quase humano. Quase humano, né? Quase humano. Aí humano, as minas. Quase humano. A faixa mais diferentona do disco, que vem carregada de elementos da disco music e prog ao mesmo tempo. Consegui escutar um prog aí no meio, né? Ela é bem groovada, com baixo, bateria, indo na levada da disco music, enquanto a guitarra encarna aí o rock progressivo, né? A disco music é o Gloria Gaynor encontrando o Yes, né? Eu viajei. Mas é por aí, né? A disco e a guitarra aí, né, bem progressiva, né? Junto e eu acho que os vocais também vão muito na linha do rock progressivo. E eu acho que o resultado é como se fosse um Uriah Heep dançante, né?
Gostei disso. Né?
Com mais alegria.
É o Uriah Heeps de quadris, né?
Uriah Heeps. Uriah rebolante, né? Eu achei, apesar de ser controversa, eu gosto. Eu acho que é, como diria Neymar, ousadia e alegria. Acho que é uma grande faixa. Nem incomoda, tá, né? 2 minutos e 49, não está que passa. Né? Só não prestar atenção, só não levar muito a sério, que tá tudo bem.
Ela é um lado B também, né? Pouca gente fala dessa música. Mas das lado Bs eu acho a melhor, cara. Eu gosto muito do groove dela, ela é groovadaça, igual você falou aí, baixão mesmo, Gene Simmons tá bem se puxando, a batera tá legal. Ela tem uma letra, né, pra variar, né, eu sou meio lobisomem, vou te pegar, aquelas coisas, mas eu sou lobisomem, vou te pegar, cara. Simplificou, mas é isso. E assim, tem uma coisinha que me incomoda, é o backing vocal na hora do refrão. que ele fica cantando I'm Almost Human, e aí vem o I'm Almost Human. Eu acho muito xoxo esse backing vocal. O que eu não falei, eu esqueci de falar até na Tomorrow and Tonight, que tem um coral, um backing vocal feminino, bem soul, bem alegre, que é muito massa na Tomorrow and Tonight. Mas aqui deu uma bela caída. Mas é uma boa música, cara. Das esquecidas do disco, eu acho a mais legal. Assim.
Atualização da enquete. Qual a melhor faixa do Love Gun? A homônima subiu ainda na votação. Está com 54% da preferência. Shock Me está na segunda posição com 24%. E I Stole Your Love com 20%. Outra caiu um pouquinho, está com 2%. Então, Love Gun aí parece que está imbatível. E vamos ver quem vai ser a segunda colocada, né? Eu acho que a briga aí é pela segunda posição.
É, pela prata, né? O ouro está garantido.
Pela prata. Agora vamos para a penúltima faixa. Faixa 9, Plaster Caster. Música sobre a saudosa grupo, né? Cynthia Plaster Caster, né? Que é falecida há pouco tempo. O clima e o desenvolvimento dessa faixa me lembram um pouco o Rock and Roll Night. Não é que parece o Rock and Roll Night, por favor. É é a construção, é o que eles tentaram fazer ali, né? Me remeteu um pouco a Rock and Roll Night. Eu gosto muito da letra, porque ela é muito quinta série, pô. Quinta série pra caralho, né? Uhum. O meu amor está nas mãos dela. O órgão genital, ele fica chamando de love, né? De em cima, uhum. Chama o genital de love o tempo todo.
Então, my love is in plaster, né? Meu amor está no gesso. Puta, pode crer. Para quem não sabe, essa grupo, ela tinha a mania de, né, guardar um souvenir dos caras que ela pegava, que era fazer um molde do pênis dos roqueiros, né? Do Jimi Hendrix, diz a lenda. Sim. Em gesso, né? E ela fazia isso e a música é uma homenagem a ela. Não sei se chegaram a conhecer ela e tal, mas é isso.
É. Mas a letra é bem descritiva, né? Que ela fazia. Aí também, Gene Simmons também diz: My love is perfection. Ele fica chamando o órgão genital de love e depois diz: Meu amor é perfeição. Pera aí.
And she calls me by the name of Master. Ela me chama de Master. Só pra rimar com o Caster. Porra, Gene Simmons. Quer dizer, ninguém no mundo ama mais o Gene Simmons que ele mesmo, né? Isso é bem claro nas letras e na postura dele. Então, por aí que vai a letra.
E o começa a dizer que o plaster está endurecendo. E, puta que pariu. Todo verso é uma quinta série. Enfim, eu não cheguei a ver fotos da exposição de Cynthia. Ela fez, fez algumas exposições, né? Aí com os órgãos genitais, mas deve ser um show de horrores, né?
Dizem que o Hendrix era realmente um
grande guitarrista.
Grande guitarrista, um grande, grande cabo da guitarra.
Ah, tá.
Mas uma música divertida, cara. É uma boa música, eu gosto dela.
Ah, muito, muito divertida. Divertida demais. E o pré-refrão e o refrão são muito grudentos, né? É, pô, cola na mente, né? Plaster Caster, né? É uma rima fácil. Até parece que foi o Humberto Gessinger que escreveu, mas. Mas é boa.
Eu gosto do jeito que ela começa, com o baixão, com a corda solta. E eu tenho uma ressalva que eu gosto mais ainda da versão do acústico. Ela é a segunda música do acústico. Aliás, o acústico do Kiss é recomendadíssimo, quem não conhece. A banda que fica pesada e festeira num disco acústico. É o Kiss consegue isso. E eles privilegiam as músicas mais obscuras, e Plaster Caster, apesar de ser muito boa, não é nenhum mega hit, nunca foi das mais famosas, mas a versão do acústico é fenomenal, é melhor ainda que a de estúdio, vale a pena conferir. Tem algumas músicas do acústico que ficam melhores que as de estúdio. Para mim, Do You Love Me é uma delas, Plaster Caster é outra.
Para mim, Plaster Caster é fácil uma das melhores do disco. É uma das minhas favoritas. Talvez top 3. Se eu botar aqui. Eu acho que eu fui muito contaminado pelo acústico também. Eu escutei muito acústico.
Pode ser. Também escutei. É maravilhoso.
E ela soa muito bem no acústico, né? É a penúltima. É, a gente que faz resenha faixa a faixa, né? Tanto aqui quanto no Crazy Metal Mind, a gente nota que a penúltima, na maioria das vezes, é a música mais fraca. Mas Aqui não é. Está muito, muito longe. Muito longe mesmo. Está, para mim, entre as melhores. E faixa sensacional. Chegou aqui. Superchat. Valeu, Cassiola. Mandou 2 contos. Faça feito Cassiola. Mande aí um superchat aí pra gente. Ele colocou aqui, ó. Demais, Kiss. Isso que é banda, né? Neto craque.
Ele imitou o craque Neto, né? Da TV, do futebol.
O craque Neto falou do Kiss ou é onda? Porque o craque Neto falou do Angels Cry, né? O Anjos Cry.
Né, ele teve no programa com a camiseta do Kiss. Se bobear, ele falou isso aí. Craque Neto é rock and roll. Ou tá virando depois de velho, sei lá. É,
eu tava assistindo recentemente o Kiss no programa livre. Aquilo foi sensacional.
Nossa, cara.
Foi uma loucura. Isso. Eu lembro na época, mas eu fui rever, né, um dia desse. Tá no YouTube. Tá no YouTube do SBT, inclusive, eu acho.
Ah, dá uma vergonha ali.
Foi um pandemônio. O pandemônio. A galera não se segurava, não.
Os caras claramente que tinham que ir embora, estavam querendo cancelar.
Eles abandonaram o programa livre. Roubaram a baqueta no final, pô. Roubaram a baqueta no final.
Gini Simmons ficava falando: bunda linda! Sua bunda é linda! Em
português. Sua bunda é linda. Ele, do nada, ele. Sua bunda é linda.
Meu Deus. Quem não conhece, vai atrás que vai dar boas risadas.
É, não. Vergonha alheia, mas é engraçado. É muito engraçado. E eles iam tocar uma última música e quando ia tocar, cadê a baqueta? Roubaram a baqueta, pô. Roubaram a baqueta. Aí, então pega outra baqueta. Não, não. Aí, não, temos que ir embora para passar o som. Passar o som. Porque foi antes do...
Parece que o Kiss passa som, né? Os road, né?
Que passa. É. Disseram que ir embora, temos que ir para o estádio. Let's go to the stadium. Esse negócio foi no dia do Monsters of Rock.
É, pode crer, 94, né?
É. Mas foi a energia muito caótica, pô. O programa livre já era caótico, mas aquela apresentação do Kiss, participação do Kiss específica. É. E não foi nem o programa inteiro. Né? Só
10, 15 minutos, né?
É, só um grande parêntese aqui. Porque uma atração como um Bon Jovi, por exemplo, pegava o programa inteiro, mas o Kiss foi um bloco do programa só. E o resto do programa foi entrevista com o goleiro Ronaldo do Corinthians. Nada a ver, tá ligado?
E deve gostar de Kiss, porque ele é rock and roll também.
É verdade, verdade. Aqui, ó, Ivan, aqui, Duval Neto tá dizendo aqui, ó, grande bola, lenda punk.
Esse é meu amigo lá do CMM, lá, grande Durval.
Ó, e Duval Neto. Se a gente tiver popularidade do Ramones aqui, de repente a gente volta com bola com o Ramones aí, que tal, hein?
Morto, top na hora.
É, tem uma resenha só do Ramones aqui, que tá muito bom, inclusive. Ivan Terrível tá dizendo: não sou muito fã do Kiss, mas sonhei hoje que estava em um show do Kiss e antes teve a Iron Maiden no mesmo palco. Na verdade, isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Acho que o Kiss abrindo pro Iron Maiden, né?
Foi naquele Monsters of Rock que deu merda no show do Guns, que morreu gente, né? Foi, acho que 87, 88, por aí.
É verdade. Eu falei aqui recentemente que hoje o Iron Maiden não fecharia um show do Kiss de jeito nenhum. Teve gente que se ofendeu. Galera, eu acho que o Kiss hoje em popularidade maior que o Iron Maiden. No Brasil, talvez não. O Brasil gosta, a América Latina, né? Gosta muito do Iron Maiden, mas se você fizer uma turnê nos Estados Unidos, o Kiss é muito maior lá.
É que o Kiss estava naquela fase sem máscara, né? Tava embaixo e o Iron tava voando, tava com Seven Sun e tal. Então,
Isso aí. EME tá dizendo que Coming Home renasceu no acústico.
Boa lembrança. Outro que é bem melhor no acústico também.
É. Cristiano falando de Bilolo aqui, o que é isso? O que é isso, Cristiano? Na casa da Plaster Cast é mais do que na Oficina Brenan. A Oficina Brenan é tudo órgão genital lá. É tudo. Mas é um bom museu. Quem vier a Recife é um bom lugar a se visitar, né? Oficina Brenan. E cadê? Ele insistiu, ele está dizendo para o Cascão pôr no ar um clipe do Kiss quando entrou no clipe. Ah, tá falando do Crack Neto. Soltou essa frase clássica, entendi.
Eu perdi essa, não vi essa.
Pronto, vamos. Opa, tirei aqui um pouquinho do. Cadê? A EME tá dizendo aqui, ó. Acho que eles não estavam mais afim de tocar lá. Uma música e pronto. Primeira parte do programa foi o Ronaldo, goleiro do Corinthians. É, foi mesmo. Não, eles não estavam afim de tocar. Tava muito caótico e o programa livre. E quando foram tocar, não tinha baqueta para o baterista e foram embora.
Acho que ele escondeu as baquetas de propósito, falou, não.
É, pode ser. Ok, tá dizendo aqui que Creatures of the Night mudou a vida dele.
A minha também.
Criaturas da Noite. Atualização aqui da enquete. Qual a melhor faixa do Love Gun? Ainda tá a mesma coisa. Love Gun ganhando 53%. Shock Me 21%. I Stole Your Love 19%. E outra aumentou um pouquinho, 6%. Quem votar em outra, diga aí qual é que você votou, né? Qual você revele aí, né? Qual a sua outra favorita que não sejam essas três. Vamos lá para a décima e última música. Then She Kissed Me. Então, ela me beijou. Para fechar o disco, um rock and roll sessentista com muita influência de Beatles, né? Beatles, né? Full power aí. Até no timbre de guitarra, né? Me lembrou muito o Revolver dos Beatles. É uma música muito bonitinha, muito agradável, muito, muito doce, né? Açucarada. Vocal bem melodioso de Paul Stanley. E que traz uma inocência na letra. Para compensar todas as safadezas de antes, né? As safadezas de Love Gun, as safadezas de Plastic Caster, né? Toda a safadeza que ele gastou no disco, né? Aí, não, vamos fechar aqui o disco com uma coisa mais açucarada, mais bonitinha, né? Mais romântica.
Tipo aquele filho da puta que trai a patroa, depois faz uma serenata, né?
É, pronto, é isso aí. Fala putaria o tempo todo e não, agora vamos fazer um negócio aqui bonitinho. Mas um excelente encerramento. É um encerramento bem bonitinho.
Essa música nem é deles, é um cover do The Crystals, de 63. Vou falar, não gosto, acho chatinha. Não sou muito, nunca fui muito fã dessa música. Assim, não é uma música ruim, realmente ela tem aquela inocência, aquela beleza dos anos 60 e tal, baladinha, mas eu nunca me pegou muito, eu não sou muito chegado. Acho que o disco de terminar é Plaster Castro. Olha aí, falei uma heresia, talvez, não sei.
Não, se você for pegar essa lógica de colocar uma música menos boa para ser a penúltima, acho que poderia inverter.
É, concordo.
Dance to Kiss Me seria a 9 e encerraria lá em cima com Plaster Caster, que é uma música muito mais forte, né?
Boa, vou fazer uma playlist no Spotify e vou pôr nessa ordem, vou ouvir só assim agora.
Olha aí. E me ocorreu uma coisa agora, né? O que eu esqueci de comentar, passou batido na capa. A capa Love Gun, a capa do disco Love Gun, felizmente não tem nada a ver com o tema, né?
Ah, sim, por favor.
Você tem os membros do Kiss, tem as Kissettes ali embaixo e Love Gun. Cadê a Love Gun na capa, né?
Você tem os membros do Kiss, mas que bom que não mostraram o membro Love Gun.
Ok. Você olha assim, Love Gun, sim, Love Gun. Cadê a Love Gun, né? O que tem aí a ver de Love Gun, né?
É.
Ainda bem que não tem. Eu acho melhor ter essa incoerência. Sim. Do que colocar a temática da pistola do amor na capa, né?
Por favor.
É. Aí tá dizendo aqui que tanto a ME como o Cristiano quer cover dos Beach Boys.
Ah, Beach Boys, não sabia. Eu vi outro, como outra banda. Talvez o Beach Boys tenha feito cover da banda e o Kiss fez do Beach Boys, não sei. Não saberia dizer. Não conheço a versão do Beach Boys dessa música, mas pode ser.
Me lembrou Beatles, mas é Beach Boys, Beatles, é tudo...
É.
A mesma safra.
Isso aí.
Aqui. Adriano Gonçalves está dizendo, ó, com a foto, o avatar é postando ali, ó. Sobre safadeza, no Rock and Roll Over, quase todas as músicas são sobre sexo.
Pode pegar qualquer disco aí, cara, com a maioria, tirando um ou outro.
É. Cristiano está dizendo aqui, ó. Originalmente é do The Crystal, que originalmente é Then He Kissed Me. Né? Mudou aí o gênero. Pedro Queiroz está dizendo, acho desnecessário colocar a Love Gun na capa. Também achamos, né? Também achamos, viu, Pedro? Total. E Beach Boys também fez cover. Aí.
Ah, tá.
Boa. A original é The Crystals. Aí, pronto. Esclarecido. Aqui tem informação ao vivo.
Muito obrigado, gente.
Ao vivo. Ao vivaço. Então, galera, vamos para o grande momento do episódio. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Leandro Bola dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Vou colocar a fotinho deles aqui. Aqui, ó. Tem até que atualizar, mas está semi-atualizada essa imagem. Muito obrigado a todos que fazem parte do nosso clube de membros. São vocês que mantêm esse canal aqui funcionando. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, pode fazer parte também. Vem aqui no botão Seja Membro, que tem os planos bem descritos a partir de R$ 1,99. Não tem nem desculpa. Vem aqui que é massa e você não vai se arrepender, eu prometo. Você que é colecionador, duvido você se arrepender de entrar no nosso grupo, no nosso clube de membros, que é o paraíso do colecionismo. Né? É colecionismo full mega power. Né? A galera posta fotos das suas aquisições diariamente, várias vezes no mesmo dia. É um negócio assim surreal. Surreal para quem gosta de vinil, de CD, enfim. Muito bom. E bate-papo sobre música de altíssimo nível, fora várias outras coisas, né? Que você pode encontrar aqui na nossa descrição. Eu já abri a calculadora aqui. Nosso clube de membros, né, gostou muito do Love Gun e deu nota 9,3. Nota boa, nota boa. Eu vou dar minha nota, meu veredito, e na sequência, Leandro Bola, que é o mais suspeito. Aqui a gente faz o contrário do Crazy Metal Mind, ele vai por último. Bom, eu acho que, né, como a gente falou no começo, é o Kiss no auge. Né, não tem muito o que achar defeito aqui. Ele tem seus altos e baixos. Ele não é um disco que vai no crescente. Ele sobe, vai ondulando assim, mas pelo menos não fica um lado, como acontece em muitos outros, que fica o lado A muito forte e você não quer nem virar para o lado B, se for o vinil. Né? Ele é bem distribuído. Claro que não é o melhor do Kiss, não acho que seja o melhor do Kiss, mas pô, o nível é altíssimo, não tem música ruim, eu não acho nenhuma música ruim. Né? Almost Human é bem questionável, mas passa, é rapidinho, não incomoda. Né? Para mim, os destaques, né, as minhas favoritas são Love Gun, Christine 16, Shock Me e Plastercaster. Né? Assim, eu não consegui diminuído dessas aí. São assim, Love Gun é unanimidade, né? Mas tirando Love Gun, ainda tem Christine 16, Shock Me e Plastercaster num disco de 10 músicas, que não tem nenhuma ruim. Eu não consegui dar outra nota que não fosse 10. Minha nota 10. Rapaz, tem discos melhores? Tem, mas é aquela coisa. Um pode ser 10, o outro pode ser 10 e um claro. Pode ser melhor que o outro. Não tem problema. Ah, é porque tem muita gente que tem esse critério. Ah, porque se tem um disco que é nota 10, então eu não posso dar nota 10 para um outro.
Pode, você pode. Pode preferir um por algum detalhe, né? Normal. É.
Eu dou nota 10 para esse, que eu acho que merece nota 10, mas tem outros que tem 10 com louvor. Né?
Com louvor, 10 mais, né?
Aquele professor mais, que bota 10 mais. 10 mais. Tá de parabéns, ganhou uma estrelinha no na prova. Né?
Olha aí. Cara, que ironia. Eu sou o mais suspeito e não vou dar 10, mas já adianto. Eu gosto muito, cara. Essa fase clássica eu falei, não tem erro, é só descasso. Clássico atrás de clássico, entendo a nota 10, acho justa, mas eu tiro meio pontinho, porque eu realmente acho o cover bem chatinho. Acho que é o que você falou, ele dá umas caidinhas, mas nada que comprometa. Got Love for Sale, não acho grande coisa. Almost Human é diferentona, mas eu gosto bastante. A do Peter Criss, né, que não é uma das melhores, mas é bem boa também. Então, para mim, uma nota justa é um 9,5. Eu fico no meio do clube de membros e da sua nota.
E assim ficamos com a média de 9,6. 9,6. É uma nota justa. Né? Dependendo do dia, da hora, eu poderia ter dado um 9, um 9,5 também. Né? Depende muito da hora que os nossos membros também, né? E, claro. Mas a gente pensou parecido. Todo Sim. mundo pensou parecido, né? Que não é um disco perfeito, mas que o conceito tá lá em cima, né? Tá, é um dos clássicos do Kiss, dos grandes clássicos do Kiss. E assim, né? Estamos chegando ao fim dessa resenha, primeira resenha desse mês, que pode ser o mês do Kiss ou não. Né? Vamos ver, mas pelo menos outra resenha já tem, né? E... Enfim, ó, a ME tá dizendo aqui que é um sacrilégio não dar 10. Ó, Tá vendo? Eu... E alguém que se diz fã, Bola? Você que se diz fã não deu nota 10?
Não, olha, eu confesso que eu tenho meu devo ter uns 3, 4 discos do Kiss que eu dou 10. Esse não foi um deles.
Pronto. Antes de encerrar a última parcial da enquete, né? Antes de encerrar, qual a melhor música do Love Gun? A homônima ganhou com 54%. Shock Me e I Stole Your Love empataram com 20%. Então vamos considerar isso aqui. Empatou o segundo lugar. Bonito. E outra ficou aí com 6%. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem ficou por aqui. Né? Do começo, tivemos uns probleminhas técnicos do começo, mas o depois seguiu normalmente. Muito obrigado aí a quem ficou. Né? Adrian Gonçalves tendo esperança que vai ter o The Elder por aí. Olha, será? Será? Leandro Bola, foi massa, massa. Obrigada. Espero que Obrigada. Você volte aqui mais algumas vezes, mais Boa, várias tá. outras vezes.
Né? Só algum chamar. Recadinho... Só chamar.
Mais algum recadinho final aí para a nossa galera?
Pô, pessoal que ajudou aí, dando informação, pessoal que está assistindo, se algum, por acaso, eventual que já me conheça lá do Crazy Metal Mind, valeu a força. Pô, cara, eu adorei participar e sempre que chamar eu participo, porque eu gosto muito desse canal. É tanto conteúdo que eu nem consigo acompanhar. Tem vários que eu tenho que ver esse qualquer hora, eu nunca consigo. Mas canal massa e tamo junto, brother. Só chamar que eu volto aí.
Vamos nessa. Valeu, Bola. Não esqueçam aí, galera, de seguir nosso Instagram, canal _ Tomar Uma, nosso canal de cortes, Cortes do Tomar Uma Oficial. Seja membro e compartilhe, espalhe a palavra também. Dê uma olhada no Crazy Metal Mind, que Bola participa muito, que é massa, é sucesso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.